Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, Zero Gameplays na voz. Sejam bem-vindos a mais um Balelão no Spotify. Tô aqui do lado do meu amigo Calango.
Como sempre, aqui estou, senhoras e senhores. É um prazer inenarrável estar na companhia de vossos espectadores lindos. Eu consegui falar formal quando eu quero.
Não dá, Calango, a mente trava.
Você tem um lance de, tipo, quando você vai conversar com uma pessoa mais velha, você muda o seu jeito de falar? Tipo, você
Sim.
fala de um jeito mais respeitoso, você não chama ela de mano.
Isso, muda a gíria, sou mais...
Eu também.
Politizado, isso. Eu tento me encaixar, entendeu?
A atriz não tem isso, não. Ela pode ser uma idosa de 95 anos. Ela fala, valeu, mano. E ela sai. É impressionante. Galera, estamos aqui com um fenômeno da química, né? Um cara, um ser incrível que moldou todos os meus conhecimentos sobre química, que é um total de 3, né? Mas não é a culpa dele, a culpa é inteiramente minha, que eu sou um incompetente. Mas estamos aqui com o meu professor de química do ensino médio, Rafinha. Você tá bom, Rafinha?
Aê, Thiaguinho Calango, meu parceiro. Muito bom estar aqui com você, com o Zero aí, matando essa saudade depois de um tempo, né? Mas
tem
é isso, é que as interações intermoleculares entre nós permanecem estáveis, ó, não, o tempo, tá vendo?
Olha só.
Você tá falando em linguajar químico, você percebeu?
O Rafinha sabe que eu tenho um nome químico, Calango?
Você tem?
Meu nome é Alcino.
Alcino?
Você acredita nisso, Rafinha?
Isso, hein?
Foi um problema na minha vida, isso aí, muito tempo. Imagina um molequinho oreiudo, mas toda vez... Não vou falar mais. É, eu vou falar assim porque o Rafinha não sabe. Rafinha, eu era... Me chama Alcino, número 1 na chamada, maior depressão se apresentar na escola, sabe? Rafinha, você era o professor que no seu primeiro dia de aula, você pedia pro aluno ficar de pé e se apresentar um por um?
Não. Eu começava já conversando, por que vocês estão aqui nessa escola? Essa era a pergunta geral. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês esperam daqui? Eu já perguntava quem não gostava de química, né?
Todo
galera,
mundo.
Quem não gosta de química aí, levanta a mão, sinceramente. Quem torce pro Vasco, levanta a mão. Beleza, vocês estão de recuperação. Então, já não estão sozinhos, tá vendo? Pra não deixar a galera que não gosta de química sozinha, eu já apresentava os vascaínos também pra João.
Perfeitamente.
Mais fácil, né? Já peneira os alunos, que você já vai olhar diferente, né?
Ô, Calango.
Oi.
Eu tô com uma pergunta coçando meu braço aqui, e eu acho que ela é lá na frente que eu devia fazer, mas eu já queria fazer pra não esquecer.
Você quer perguntar pra ele como é que faz a bomba?
Não. Eu queria perguntar se é possível fazer um império de droga igual o Heisenberg fez, Rafinha.
Mas... essa é a pergunta que mais acontece, né? Principalmente segundo colegial, porque aí a gente vai pra galera com laboratório, né? Aí fica aquela pergunta, e dá pra fazer o negócio lá mesmo? Como é que é? E fica essa pergunta toda, né? Mas a série é interessante, porque a série é fantástica, né? Fantástica.
Muito. É a melhor série que eu já vi na vida.
É fantástica. E eu não sei se você sabe disso, mas eles passaram por curso lá, né? Com a FDA dos Estados Unidos, pra poder ver como é que era todo o procedimento, manipular os equipamentos... Entender os equipamentos de segurança para tornar mais real, né, aquele processo.
Perfeitamente.
Então, assim, infelizmente, né, é possível fazer, sim. Você tendo material lá, dá para fazer aquilo ali, né? Mas, assim, é igual o pessoal pergunta, né, Rafinha, mas peraí, você é químico, né? Os caras fazem química, a gente não vê muito, uns caras químicos muito loucos fazendo essas coisas, assim, né? Por quê? Porque quando a gente estuda, tá do lado de cá, a gente tá sabendo os riscos de como manipular, o quanto que a nossa vida é volátil com aquilo ali e não permite erro, né? Uma besteirinha que você der, já era.
Inalou o sulfato de prosporte com alcalino, morreu.
Morreu pra sempre.
Morreu com isso. Essa pergunta que mais fazem pra você, é que imagina, né? Que é Breaking Bad foi, pelo menos na minha cabeça, assim, é a obra de entretenimento que mais a gente mais vê na prática, né? A química, assim, não tem muita outra que eu consigo imaginar. Tem aquela, já ouviu falar de Dr. Stone?
Não.
Dr. Stone é um anime que todo o mundo é petrificado, assim, e aí todo mundo fica petrificado durante uns 3 mil anos. E aí, o cara que sai da petrificação, né, que ele deixa de virar pedra, ele é um cientista. Aí ele tem que voltar a mostrar pras pessoas como é que é a ciência e tal. Aí ele faz a primeira lâmpada de novo, né, agora com todos os conhecimentos prévios que ele já tinha, ele já fazia a primeira lâmpada mais fácil e tudo mais. É bem interessante.
Nossa, show isso aí, né?
Perfeitamente.
Mas é verdade, eu acho que de todas as séries, o Breaking Bad traz à tona mais a parte da química, né? Ó, numa época que o pessoal me perguntava muito de séries também, é do Stranger Things, né? Que sempre tem uma jogadinha, você vê lá, tem uma, eu acho que é na segunda ou terceira temporada, tem um menininho lá, né, que é o mais nerdzinho de todo, e ele fica ligando pro professor dele de ciências, né? E o que que eu faço pra isso aqui? Tá. Aí eu não sei se vocês lembram dessa cena lá, tem uma cena que a Eleven, eles precisam preparar um ambiente pra Eleven ir pro mundo invertido. divertido, né? E aí ele passa uma receita de água com sal e tal pra ela ficar flutuando e ter aquele ampliação do poder sensorial dela, né? E aí os meninos sempre me perguntavam, Rafinha, aquele episódio aqui lá, acontece com as ondas de rádio, né? A frequência de energia. Aí tinha muita coisa também, mas realmente o Breaking Bad é disparado o que mais tem.
É, Breaking Bad é diferente. Ô, Rafinha, com a filosofia, a arte, a matemática, o português, a história, por quê? Como que você teve o tesão na química? Como que surgiu isso aí em você?
Zé, foi na escola, no ensino médio, cara. Eu tive muita facilidade sempre assim em ciências. E aí depois, né, quando entrou no ensino médio, eu tive o contato com a biologia e a química. E assim, comigo foi uma situação interessante. Eu tive péssimos professores de química. Péssimos. E aí um dia eu lembro direitinho, um amigo meu que me lembrou na minha formatura. Ele falou assim, Rafinha, eu lembrei do que você falou uma vez. Que a química era muito bonita, mas os caras estavam te dando aula ruim demais. E que um dia eu seria professor para ensinar aquilo lá de uma outra forma, porque que lá tinha que ser mais legal, porque aquela ciência era demais.
Uhum.
Eu nem lembrei disso. Na minha formatura, meu amigão me lembrou. Você lembra que você ficou conversando?
Legal.
Agora pesa a responsabilidade. Você vai ter que fazer esse negócio ficar bom pros meninos. Falei, nossa.
É, subiu a régua, agora o negócio tá em outro patamar.
É. Mas o fundo mesmo, de falar a verdade, sabe quem que deu assim, ó, o ponto final na minha escolha? Foi minha mãe. E a mãe sentou comigo, cara. E eu tava naquela crise, porque antes eu achava que eu ia ser o hacker, né? O maior cientista da computação do universo. Eu ia dominar tudo, né, na computação. E aí eu não passei no vestibular, aí a minha mãe que chegou com essa conversa. Falou, meu filho, você gosta tanto de química? Por que que você não tenta química? Eu falei, mãe, você tá certa. Fui lá e marquei no vestibular, passei. Se fosse necessário, faria de novo, cara.
Legal, cara.
Cara, bom, hein? Bom de você ter uma coisa assim que você se identifica, você não tem dúvida de que você fez a escolha certa, né?
Foi, cara, foi. E é isso, eu passo muito isso. Eu falo isso muito pros alunos até hoje. Falo assim, gente, torce muito pra você escolher o que é. Que você gostaria de fazer de novo, né? Porque é muito bom. Eu não, graças a Deus, eu não tenho a sensação contrária de falar assim, não, errei, vou ter que procurar outra coisa, sabe? É muito bom você ter certeza que faria de novo, tudo de novo.
Com que legal.
Professor, passaria raiva do mesmo tanto, choraria do mesmo tanto, mas fui acertado, graças a Deus.
Você lembra qual foi o primeiro assunto dentro da química que brilhou seu olho, assim, tipo, ácidos? Eu lembro que eu me interessava muito por ácidos. Quando eu
tava vendo alceno e alcinos.
Não, aí, ó, lembrando do zero, foi em homenagem à química orgânica.
É?
No período da faculdade, eu tive um professor que ele virou meu orientador depois. Ele chegou no primeiro dia de aula e falou assim, ó, a matéria hoje é alcanos, alcenos, alcinos. Tem um livro tal página, tem livro tal página, tem livro tal página. Agora eu vou explicar pra vocês como é que isso aqui funciona na realidade e na indústria. E tá, 2 horas de aula seguida, o cara no quadro falando, eu falei, gente, o que é esse cara? Onde surgiu? No outro dia, a mesma coisa. Gente, ó, a matéria de hoje é isso. Agora eu vou explicar pra vocês como é que isso funciona. E tapa aquele canto de coisa aí, meu olho brilhou. Na hora que a gente foi pro laboratório e foi fazer os experimentos, fazer aquilo acontecer, aí foi um...
Essa parte deve ser legal, é porque na minha escola era só teoria, lau, não tinha essa parte do laboratório. Eu acho que talvez eu podia gostar.
Não, sim, isso faz muita diferença, né, Zé? Eu falo isso muito com os meninos, né? Na hora que você faz, você aprende a teoria, você vai pro laboratório, você faz aquilo materializar, né? E depois a gente pega o quarto período, a química analítica. O professor foi com a gente lá no supermercado, deu uma lista de compras pra gente escolher o que a gente ia comprar. Aí a gente comprou, voltamos pro laboratório e ele falou assim, agora nós vamos fazer teste de qualidade, vamos comprovar se essas substâncias químicas estão aí mesmo.
Uhum.
E aí eu peguei soda cáustica, por quê? Corrosivo, né, Calando?
Corrosivo,
é perigoso. É corrosivo que destrói, tinha caveirinha lá. Um pegou sal iodado pra ver se tinha iodo, um pegou limpa prata. Cara, e na hora que você vai fazendo os negócios, aí vai, a teoria vai surgindo no seu olho, aquilo vai materializando, aí você fala, não, com pessoas mais cuidadas.
Entendi. Nossa,
deve ser legal pra caramba. Teve alguma experiência que você chegou a fazer na faculdade ou até depois, que é uma experiência mais difícil acesso, assim? Porque tem algumas que são mais fáceis, né? Que você faz com coisas do cotidiano. Tem alguma que você já fez que
não,
é mais
demorada? Já, Thiago, a gente fez uma que eu não esqueci. Foi trágica. Nós fomos fazer a síntese do ácido clorídrico concentrado. Corrosivo, né? Aí o rumo, né?
Yes!
Tô aqui, cheguei, né? E é chato, porque tinha uma série de procedimentos para preparar um experimento. E você tinha que montar uma sequência de vidraria e tal. Mas aí eu já tinha apaixonado e eu amava essa parte assim. É montar o Lego. Uhum. Eu ia montar o Lego ali agora, né? E tap, tudo, segurança. E o pessoal, às vezes, tinha um pessoal que nunca tem paciência para fazer os experimentos. né? Resolveu não montar uma parte da vidraria. Uma parte que chamava tubo de segurança. Eles não viram pra quê? Pra que montar um tubo de segurança?
Não tem pra quê, assim, larga a mão.
É, um clorito concentrado, industrial. E não colocaram. Rapaz, na hora que eles estavam fazendo, eles estavam na bancada do lado da minha. E aí, a produção, a gente usa ácido sulfúrico concentrado. Aí o professor traz lá de dentro, ele é chamado ácido sulfúrico fumegante, dentro de um recipiente todo assim, hermético, parece uma cápsula de Césio 137, na hora que ele trouxe.
Nossa!
Todo mundo abrindo o olho, falando, nossa, que é isso? Abriu, colocou, e a gente gotejava o ácido sulfúrico em cima do sal de cozinha, cara. Fazia o gás formado passar por dentro de uma solução aquosa e formava o ácido. E o pessoal não colocou, e deu um refluxo de gás, e o tubo estourou.
Ai.
Estourou. A menina tava de saia, cara. Tava de saia, ela tava sem os parâmetros de segurança.
Caiu na coxa.
E o ácido na perna dela, cara. Gás concentrado, e aí foi aquele bafafá, e não queria contar pro professor, enrolar essa menina lá e passar um pano mais ou menos na perna dela. O professor chegou, ela não queria que ninguém falasse. De repente ela dispara a chorar com dor na perna.
Imagina.
E aí parecia que passou gilete assim na perna dela. Marquinha de sangue, assim, como se fosse gilete.
Uhum.
Aí ela começou a chorar, o professor pegou ela, levou ela lá pra enfermaria e foi dar um tratamento lá. Então, é legal. Aí tem um punhado de experimento assim, sério, sabe? Que assim, é hora de não vacilar. Você não pode brincar, sabe? Porque você pode se machucar sério. Então eu fiz assim, uma série. Quando você entra lá pro quinto, sexto período, a série de experimentos que você faz é sempre assim. Libera gases, né? Eu produzi, foi legal, o professor deixou eu produzir pro meu TCC o dinitrotolueno. Tem o TNT, né? Que é trinitolueno. Ele deixou assim sintetizar o DNT, o dinitolueno, mas não deixou testar.
Que se não, taca... Bau, chablum.
Aí eu explodi e tal. Mas tem sim, aí é muito legal a gente fazer esses mais pesados, né?
Uhum. E da hora, então seu TCC foi fazer uma bomba.
Na verdade, o que que tinha que fazer? Não era bem o TCC, era a Química Orgânica 4. É uma das melhores matérias que tem na universidade. O professor te entrega uma amostra sólida e uma amostra líquida com um número.
Tá.
Você tem um período para comprovar em laboratório que a identidade delas e mostrar para ele.
Mas se vira, o processo já tem que saber.
Ele nem te encontra no laboratório, você combina lá com o técnico laboratório os dias que você vai, você encontra o professor no primeiro dia de aula e no último dia de aula.
Entendi.
Para entregar o relatório. E aí, você tinha que para comprovar que realmente é aquela substância que você achou, você tem que construir, sintetizar um derivado. E aí eu descobri o tolueno, aí eu perguntei para ele, professor, tenho certeza que é o tolueno. Ele é, duvida, hein? Eu fiz isso aqui. Eu posso fazer o DMT? Ele, onde você achou isso aí? Eu achei um livro lá na biblioteca lá e tal, posso fazer? Ele, pode. Então pode, cuidado, hein? Mas pode. Aí ele deixou fazer, tá? E sempre ele ficava perto de mim, né? É muito melindroso, não podia ter muita variação de temperatura.
Entendi.
Né? E a quantidade, controlar a quantidade, né? E aí deu certo. E aí tem que construir um relatório e entregar pra ele. Aí esse relatório fica lá, não vem com a gente, entendeu?
Uhum.
Por isso que ele não é assim um TCC, sabe? Mas é uma conclusão de curso.
Entendi.
Isso aí.
Você sempre foi nerdão na época da escola?
Não fui, Thiaguinho. Eu fui, sim. Na escola, eu tinha muita facilidade, né? Eu que era o cara dos esportes.
Era o nerdão.
Eu era dos esportes e videogame. Então, na época, rapaz, nossa, era Castlevania no Super Nintendo, Cross, né, e aquela coisa irada. Então eu era apaixonado em videogame, jogava demais, e futebol e vôlei, mas eu, assim, escola, nunca fui de pegar firme, não. Como eu tinha uma facilidade, né, eu
Você ia passando, firme. Ia passando, tranquilo.
É, eu fazia o que precisava, né, até que o vestibular mostrou.
Aí chega, né?
Aí chegou a conta, né?
Uhum.
Aí, tá, mas assim, eu sempre gostei muito professor, eu era fã de professor, achava legal demais, os caras sabiam de tudo, conversar sobre tudo, então eu sempre tive um relacionamento muito bom, nunca fui desrespeitoso, não, sabe? Mas eu era na minha, assim, eu fazia a lei do menor esforço, né? Paguei o preço depois.
É isso. Ô Rafinha, tá tendo agora aquele negócio do Oppenheimer, do filme que fala sobre a bomba nuclear e tudo mais, aí me deu curiosidade, fui ver sobre a bomba de Hiroshima, fui ver um pouco sobre aquele acidente nuclear que deu lá em... esqueci o nome da cidade do Japão, que veio a tsunami, logo depois eles não conseguiram manter o reator. Fukushima, não conseguiram. Isso. Cara, o que aconteceu naquele reator exatamente? Porque o que eu vi era eles falando o seguinte: o reator, ele precisa ser resfriado com água o tempo todo, porque senão o que acontece?
É porque ali é uma sequência de troca de calor, Zé. ela é uma troca de calor. Então, a gente sempre a usina nuclear, presta atenção para você ver, sempre ela está ou no litoral ou perto de um rio de média e grande capacidade.
Porque
ela
precisa de muita água.
Água, porque a gente faz o processo de fissão nuclear, e a fissão nuclear, ao contrário de que muita gente pensa que libera radioatividade. Né?
Certo.
A fissão nuclear serve para liberar calor. Esse calor, a gente absorve ele com água e faz uma turbina gerar, semelhante à ideia de uma hidrelétrica. Só que a gente pega esse calor, faz a água virar vapor, tá, e o vapor movimenta a turbina. E aí a gente precisa, então, resfriar esse vapor, certo? Senão o acúmulo desse vapor na região aumenta a pressão na tubulação e estoura tudo. Então, por isso que a gente precisa ter um resfriamento desse vapor, entendeu?
Entendi. Aí o estouro de uma... De, por exemplo, o que aconteceu lá em Fukushima, que estourou porque ficou muito quente, é o mesmo processo de uma bomba nuclear explodindo? Nada a ver.
Não é, porque a bomba nuclear, ela usa uma quantidade muito maior de urânio do que na usina. A usina, a gente controla o nível de urânio, por exemplo, assim, falando só um termo técnico, você tem uma noção de número.
Uh-huh.
É que a gente usa o urânio na usina nuclear enriquecido de 3 a 5% de urânio 235, que é o principal urânio da fissão.
É bem pouco.
Bem pouco. Né? Então a gente faz isso como uma técnica de segurança para que ela não exploda semelhante a uma bomba. Né? A bomba, a massa crítica dela chega a 95% de urânio enriquecido, no mínimo.
E aí eles colocam um pouquinho de TNT, essa TNT dá a explosão, que um átomo vira outro átomo e tchablau, vira o que virou.
Quebra tudo e faz a fissão, e a fissão libera muito mais energia do que essa inicial para detonar ela.
Entendi. Então, no fim, o maior mal de tudo numa bomba é urânio, que daí libera radiação e causa o estrago todo.
Isso aí. Isso aí. O espalhamento de material radioativo. Porque quando ele quebra, ele espalha. Além da onda de choque e calor, ele libera a radiação. Então, ó, pra você ver o grave lá, Hiroshima e Nagasaki. Uhum. Quando a bomba explodiu, mais pessoas morreram depois da explosão da bomba do que durante a explosão.
No epicentro dela em si, né? Porque ela explodiu a sei lá quantos metros de altura, não foi? Um negócio assim?
Isso aí. E justamente espalha a onda de calor, destrói tudo com a onda de choque e calor. Mas eles não sabiam naquela época que a onda, as ondas de liberação das nuvens de material radioativo se espalharia e causaria aqueles efeitos graves no corpo humano.
De sequelar, de pessoas no longo prazo tendo problemas de doença por isso.
Isso aí, né? Então eles não sabiam disso. Por isso que depois fizeram um esforço de guerra para ajudar o Japão na reconstrução, mandando médicos para lá para entender o que os japoneses estavam sofrendo e tudo mais. Mas esse é o detalhe, sabe, da bomba. Então a grande quantidade de urânio libera uma imensa quantidade de calor, certo? Que causa aquela explosão e espalha a nuvem radioativa. Em Fukushima, até hoje as pessoas não voltaram para sua residência.
Eu assisto um canal no YouTube chamado Mundo Sem Fim, que eles estavam no Japão, eles falaram que tá tudo abandonado ainda.
Isso aí, e não pode voltar lá. Tem uma nuvem de césio-137 que se movimenta pela região ali de acordo com a movimentação das massas de ar.
Caramba!
É, e aí o povo não pode sair. Tem alguns lugares, tá tão triste, pensando nessa questão de escola, né, e tudo mais,
uh-huh,
que as crianças, a gente vê aqueles bem norte-americanos, aquelas escolas que tem um jardim grande, as criancinhas correndo, brincando no gramado, né? Eles colocaram alguns pontos, sinalizadores de radiação atmosférica, que quando aumenta o nível, ela dispara um alarme, os professores têm que pegar as crianças e levar para as regiões edificadas, não deixar ali, porque o nível de radiação tá alto, elas podem contaminar.
Entendi, cara.
Caramba, mas a tendência, existe assim uma ideia de a longo prazo esse nível de radiação se esvair?
Sim, né, Thiago? A ideia, eles pensavam que ia ser menos, né? Ia ser menos tempo, porque Fukushima tá bem no litoral. E não entenderam ali a movimentação das massas de ar, né? Por que que isso ainda não se espalhou pro oceano ou diluiu pro continente? E o tempo, aí acaba que a gente pensa naquele tempo de meia-vida, né? Que é o tempo que a massa do material vai reduzindo pela metade, só que o tempo de meia-vida do césio é considerado longo. Para ele cair a metade, 30 anos devem se passar.
Por isso que Chernobyl ainda tem muito resquício de radiação e...
Isso aí.
E por que o chumbo para segurar esse urânio, sei lá, radiação?
Por causa da densidade, Zé. Densidade. O chumbo, ele é muito denso.
Entendi.
E aí, o que que acontece? Ele serve para absorver a radiação antes de atingir a gente, né? Então, ele é um escudo de radiação que absorve essa radiação. Ele não reflete, sabe? Tem gente que acha que o chumbo reflete, é como se fosse um
bater se voltasse pro chão.
Isso, e não. Aí o chumbo, ele vai absorvendo a radiação antes de chegar no corpo da gente. Por isso que precisa ter uma certa espessura, né? O material ali pra absorver essa radiação e não atingir a gente.
Perfeitamente, entendi.
Pô, eu vi um documentário de um cara que ele faz esses turismos macabros, né? Inclusive o nome da série é Turismo Macabro. Já assistiu?
Já assisti.
Então, teve um episódio dessa série, acho que você vai saber, que ele foi visitar algumas pessoas que moram ali ainda naquela região de Pripyat, né? Que é bem perto de Chernobyl. E tem pessoas que moram lá de boa, né? Ele até fez uma refeição num restaurantezinho lá, ele ficou meio
suspeito, assim.
É, mas ele comeu. Então assim, é estranho, né? Tipo, como tem pessoas que vivem lá de boa.
É, e assim, Thiago, é interessante, assim. Tem alguns moradores de vilarejos lá perto que eles se recusaram a sair.
É, pessoa mais antiga, né?
Isso, então você vê lá, tem uma parte que ele passa, ele conversa com a velhinha lá. A velhinha tá na porta, né? E tal. E assim, o interessante é o nosso organismo, biologicamente falando, né? Então a gente não tem uma resposta uniforme para radiação em níveis diferentes. Então, tem algumas pessoas que toleram mais do que as outras. E, assim, é uma certa incógnita isso aí, né?
Não tem uma explicação certa.
Não dá para fechar, sabe, Zero? E interessante, olha só. Marie Curie. Marie Curie trabalhava e ela descobriu o rádio. Radioatividade falou Marie Curie, né? Uhum. Ela é que descobriu, ganhou o prêmio Nobel por isso. Ela, o marido dela, o Pierre, né? O Becquerel junto e tal. E ela, cara, sobreviveu. Viveu muitos anos. E técnicos de laboratório que estavam manipulando o rádio radioativo morreram primeiro que ela. Alguns caras trabalhavam 2 semanas, 1 mês, ficava doente e morria.
Caramba.
E ela, cara, foi embora e fez e fez e fez e fez e fez.
Não teve um lance dos bombeiros lá e que tiveram que ir pra, lá dentro de Chernobyl pra fechar a torneira? Não teve o cara que entrou dentro da água pra ir lá fechar a torneira? Não foi o último a morrer dos bombeiros? Um trem assim?
Tem isso aí. Tem uma história. Eu também não investiguei pra ver se é tanto assim, né? Mas tem essa história mesmo. O cara que vai lá. Teve cara que pegou um pedaço do urânio com a mão pra jogar lá dentro.
Nossa.
Sabe?
E aí tem náusea, sensação de queimação, né? Começa a ter falência dos órgãos, coisa de doido.
Tem uma série. Pode falar propaganda de série?
Claro, pode falar o que for.
Ela foi premiada, né, cara? A série da HBO, Chernobyl.
Ah, eu assisti.
Então, ela é 5 episódios, né? Fantástica. Eu
sensacional.
Não conheço, cara, outra série ou outro documentário ou vídeo documentário que mostra esse efeito da radiação no corpo humano. Os caras tudo bem, né? Os bombeiros. Aí no outro dia foi lá, visitou a namorada e de repente começa uma sequência de reações bioquímicas.
Reação em cadeia, né? Vai pra tudo.
E morre, o cara morre muito rápido, né? E mostra isso lá. Inclusive o cara, eu esqueci lá, o general da União Soviética na época, também demorou a morrer, cara. E ele chegou lá perto da usina onde estava a fumaça, o trem pegando fogo. Ele chegou lá perto, ele demorou a morrer.
E todo aquele drama político, né? De vamos contar, não vamos, o problema é grande, não é?
É.
Legal pra caramba. Ô, Rafinha, voltando no negócio da bomba, o que que faz aquela Tsar Bomb ser a maior bomba atômica de todas? Por quê? É mais urânio ou mais TNT?
Não, é porque no filme do Oppenheimer é muito legal isso aí que eu gostei também, Zé, é que ele, se você olhar, ele vai falar da bomba atômica, mas em paralelo tem um cara lá que ele vai falar da bomba de hidrogênio, que ele já tinha observado em alguns estudos que a bomba de fusão nuclear seria mais potente do que a fissão. E aí você sacar no filme, tem horas que ele fica pegando o pé, uma hora ele até desiste da equipe e fala, eu vou embora, vocês não querem me dar ouvido? Eu vou embora. Aí o Oppenheim vai atrás dele, fala, não, vem cá, eu tenho encontro com você uma vez por semana, uma hora por dia, que eu te ajudo nesse trem. Porque ele falava que tinha a fusão, a capacidade de ser mais destrutiva do que a fissão. Aí o que que acontece? Esse pedacinho de história. Quando Oppenheimer fez o teste e a bomba explodiu em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos já começou a fabricar mais bomba atômica e já acelerar o processo da produção da bomba de fusão nuclear, que é a chamada bomba H. A bomba de hidrogênio. Como o filme mostra, né, que tinha um cara informante passando a informação para a União Soviética já foi trabalhar direto nessa bomba H. Aí os Estados Unidos, para mostrar o poderio, fez a bomba H e explodiu o atol de Bikini.
Né? Era do Bikini do Bob Esponja.
Essa foi aquela que foi no meio do oceano.
Essa história você lembra, né? Você é um foco.
Eu lembro.
Coloca a bomba de Bikini, espalha a radiação e aí a radiação que faz a mutação do Bob Esponja lá e a turma dele, né? Aquele teste, então, Zé, é o famosão. Como ele ficou muito famoso, a União Soviética falou assim, nós vamos fazer o maior. Que é a época da Guerra Fria, né?
Guerra Fria, ganância, mostrar poder pra lá e pra cá.
Então, vocês explodem uma ilha, eu explodo um continente. E foi aquela coisa. Eles fizeram aquela loucura da bomba de Tsar, né? O teste nuclear mais poderoso que o homem já fez, né? Inclusive, 2 anos ou 3 anos atrás, a Rússia fez um museu pra expor a carcaça original, né? Que pra eles detonarem ela, eles reduziram a potência dela em 50% ainda, da potência potência dela.
É um negócio que meio que pode acabar com o planeta no todo?
Sim, aí ela podia. Porque no filme do Oppenheimer, ele até discute isso aí, né? Tinha uma possibilidade de queimar a atmosfera, né? E essa tinha também. E além disso, ela tinha possibilidade, se ela atingisse o solo, causar deslocamento das placas tectônicas que iriam, assim, desalinhar tudo. Terremoto, maremoto, tsunami, pra tudo quanto é lá.
Ia mexer com tudo errado, desconfigurar toda a Terra.
Toda a Terra, cara. Nossa. E aí, por isso que ela recebeu esse apelido de bomba no fim do mundo.
Ô, Rafinha.
Fica até bad vibes, né, esse episódio.
Bad vibe.
A minha, né? Bem demais, hein?
Eu tava vendo um podcast no YouTube e aqueles papos de colonizar Marte. E Marte não tem uma atmosfera. Isso. E aí eu vi que a galera falou que ia soltar a bomba atômica em Marte pra essa bomba atômica levantar a poeira e criar uma atmosfera. É possível isso acontecer?
Não, é meio viagem, sabe, Zé?
É meio viagem.
Isso, por quê? Porque pra levantar isso aí, criar uma certa atmosfera, é que a ideia seria levantar partículas, né? Pra evitar a exposição ao sol ali de uma determinada região.
Criar uma película em volta. De Marte.
Isso aí, uma película para que ali, se tivesse hidrogênio, alguma coisa para poder fazer a água evaporar, passar e criar tipo nosso planeta, entendeu? Criar um vapor d'água que criaria uma atmosfera e depois isso, com a radiação ultravioleta, pudesse formar oxigênio e criar uma atmosfera de oxigênio ali, né? Mas assim, é teoria, né? E papel aceita qualquer coisa, né?
Entendi. Os
caras estão colocando e tal. E aí é um problema, né? Como que você testa isso aqui? Tem como fazer o teste, né?
É, ir pra Marte levar 1 milhão de bombas pra tacar o pau, né? E Marte é maior que a Terra ou não? Menor?
Isso é maior.
Maior, né?
É. Pô, legal. Então, infelizmente, lá assim, tudo pra Marte é muito teórico, né? É tudo teórico e assim, a galera que vai é corajosa e vai ter que ver se acontece.
Capaz,
né?
Que não volta ainda, né? Se for.
Não, certeza que não volta. Eles já sabem disso, né? É certeza que não volta. A não ser, né, que eles consigam mudar a história aí nos foguetes de propulsor à fusão nuclear, né? Então aí tem uma tecnologia aí dos foguetes tipo do SpaceX, né?
Uhum.
Com Musk, essa galera toda, fazer os foguetes reutilizáveis, que se eles conseguirem fabricar o combustível em Marte, eles conseguirão voltar.
Ah, mas então, lá por não ter o oxigênio, eles conseguem fazer a combustão acontecer?
Isso. Aí esse é o grave problema. Como que você vai gerar oxigênio lá? Entendeu? Então, por planta, você cria um micro... Tem um filme do Matt Damon
Perdido em Marte.
Isso aí, você lembra que ele faz lá e ele fica desesperado quando dá uma tempestade lá, quebra tudo e morre os vegetais?
Uhum.
Aí foi embora. O sonho dele de criar a atmosfera era ali. Por isso que naquele instante ele fica desesperado. Porque a esperança dele do oxigênio é os vegetais ali. Se ele consegue criar aquele bioma e ampliando, ele ampliando até um ponto de chegar a criar uma cidade e essa cidade ampliando com oxigênio que ele não precisaria usar.
Meio que uma receita de bolo, né? Só que fazendo na mão.
Isso aí.
Entendi, cara. E aí eu tenho uma pergunta polêmica.
Tá, então vai.
Se hoje em dia a gente tem essa dificuldade de gerar combustão e oxigênio, o homem foi à Lua lá atrás e voltou?
Isso aqui na escola o Thiaguinho lembra da polêmica, né, Thiaguinho?
Com certeza eu lembro.
Não, tinha um professor aqui que não fala que não vai, não foi nunca. Isso é mentira, é fake news total. Foi a primeira fake news da história.
Foi feita no deserto de Atacama, no Chile, né?
Isso aí.
Hollywood.
Não, mas eu acredito que foi sim, sabe? Assim, porque, por exemplo, lá na Lua foram instalados equipamentos que a gente consegue medir a distância da Terra à Lua com equipamentos que estão lá, no solo de lá, né? Então a gente daqui aponta laser para regiões específicas da Lua onde deixar esses equipamentos, o laser bate lá e reflete aqui para a Terra, a gente consegue estimar a distância.
Uhum.
Para ver se ela está afastando, se ela está chegando perto. É
tipo uns espelhos, assim?
Sim, tipo uns espelhos.
Então,
é muito da hora, muito essa parte.
Pô, ficou mais, muito mais. Por que eu não me interessava assim quando eu era mais novo? Hoje em dia eu podia ficar o dia inteiro falando com você, Rafinha, que ia ser legal pra cacete. Muito legal, cara.
Tá vendo, Zé? Aí, ó.
Mas sabe qual que eu acho que é o problema? É que o vestibular faz a gente estudar coisas que não são tão interessantes assim e a gente acaba se perdendo e achando que é uma coisa chata, quando na verdade não é. A gente só é obrigado a aprender um pedaço que pode ser um pouco menos interessante pra uma pessoa que quer saber mais sobre o mundo, né? Saber mais sobre...
E olha só, Thiaguinho, detalhe interessante. Porque nas minhas aulas e tudo mais, né? Não sei se o Thiago lembra muita coisa, já tem um tempo, né? E como a gente não usa, você acaba não lembrando, né?
Uh-huh.
Mas eu faço, assim, muitos detalhes pros meninos, né? Então, como eu acompanho série, jogo de videogame, PlayStation, essas coisas tudo, eu acompanho sempre, então eu fico antenado. E o que tem acontecido, eu tenho comentado na sala com os meninos, é que o desenvolvimento científico hoje, ele tá a tal ponto que a gente, assistindo a alguns filmes, a gente perde piadas importantes, situações de roteiro bem criado, porque a gente não sabe a ideia, né? Então, igual, quando a gente fala, né, tudo bem, não foi legal, né? O Homem-Formiga, Quantumania lá, tudo bem, não foi legal. Mas a ideia do reino quântico, o que é o reino quântico? Se você não entende, aquilo ali é só filme de pancadaria, efeito espacial.
Entendi.
Né?
Uhum.
Então, você não pega o roteiro, por que lá tempo é diferente, o deslocamento, o organismo se desenvolve diferente, né? As pessoas conseguem construir a habilidade do que ela domina. E aí perde-se isso porque a gente não sabe a teoria, né? Uma série maravilhosa também que é Dark, né? Dark, uhum, da Netflix, né?
Cara, essa aí ela deixa você atrapalhado da cabeça, hein? Você fica perdido.
E aí, olha só, pra você ver o que me chamou a atenção, foi que lá na última temporada, eles mostram os meninos dentro da escola e um menino tá fazendo uma apresentação na escola, ensino médio, sobre o que que era o buraco negro e o que que era buraco de minhoca. A ideia do espaço-tempo, né? Então você vê que isso tá lá porque isso já é uma cultura científica para o jovem alemão, essas discussões. Pra gente aqui no Brasil, a gente foi perguntar o que que era buraco de minhoca com o filme dos Vingadores, quando o Homem-Aranha, ou Homem de Ferro 3 lá, né, falou, não, buraco, sonhei com buraco de minhoca. Aí todo mundo foi tentar, o que que é isso, buraco de minhoca? Aí foi ver essa questão do multiverso, essa coisa toda. Então, a gente não entende isso, porque pra gente não é interessante estudar a ciência, né? E aí a gente vai se perdendo, aí as coisas vão... É isso que é a minha observação, sabe? Nessas últimas séries, nesse movimento. Então, a gente, por fora desse conhecimento científico, a gente perde alguns detalhes, assim, sabe? Do que tem passado, construído, uhum, principalmente fora dos Estados Unidos, de entretenimento, né?
Ô, Rafinha, mas você acha que talvez o problema disso aí não seja o método que as escolas usam, talvez seja meio atrasado com os jovens de hoje em dia, com tecnologia? Talvez tinha que dar mais visual pra eles e menos teórico e burbilhão de informação? Sei lá.
Não, eu acho assim, uma coisa que o Thiago falou, né, Zé? É, às vezes, eu acho que tem das duas partes, sabe? Porque o aluno, às vezes, ele entra na escola, por exemplo, e ele não quer saber dessa parte histórica. Então, às vezes, dependendo do estudante, quando eu entro pra contar essa parte histórica, ele acha que eu tô enrolando a aula. Quando eu pego um slide e vou mostrar um trecho de um filme, ele acha bom porque ele tá, entre aspas, perdendo a aula, entendeu? Ele não enxerga que o conhecimento tá ali.
É foda. Cara, pior que eu lembro, eu fui moleque, eu lembro que quando eu ia pra sala de vídeo, eu dormia, fazia outras coisas. É foda, cara. É foda, difícil.
Entendeu? Então, aí tem essa parte. A galera chega e não tem esse interesse. Porque igual o Thiago falou, eu quero fazer o vestibular, mas às vezes eu não sei o que é que eu quero prestar. Então eu não sei pra que é que eu vou estudar. Então eu não sei se isso me interessa. Né? Eu vou estudar geografia, eu vou ver geopolítica, eu vou ver minerais, estudar filosofia, né? Pra que sociologia, essas coisas todas? E não vê. Aí quando o professor vai tentar fazer uma interconexão, o cara bitolado que só quer vestibular, acha que você tá enrolando a aula.
Sim.
Né? Uhum. Ele, não, para aí, vamos lá, vamos dar
e
aula.
E aí você tem que ponderar o negócio, né? Baixa a régua lá, sobe aqui.
Isso. E o lance nosso da escola é entender mesmo como que a gente consegue ensinar e trazer alguma coisa material. Porque tem coisas, Zé, que de fato não tem jeito, tem matemática, é linguagem. Tem coisa que é abstração. Na física, é linguagem, é abstração. Então tem hora que se a gente não for físico, matemática, tem coisa que a gente nunca vai usar. Mas ele demonstra um caminho de raciocínio da humanidade pra gente chegar num desenvolvimento tal, né? Ah, então você pensa assim, a Rafinha falou da química quântica, Oppenheimer. Todo mundo, eu tô achando o máximo, né? Porque todo mundo chega pra mim e fala, não, Rafinha, os nomes que você falou no Oppenheimer, eu vi tudo lá e tal, porque eu vou contando. Aí eu fico feliz, porque aí alguns chegam, né? Então alguns valiam, não, valeu, nossa, eu vi sua aula lá, se contando sobre a bomba, o que que era o perigo e tal. Agora outros não vão passar. Então acaba, sabe, Zé? Porque a gente não consegue colocar todo mundo no mesmo barco.
Cara, dá pior que eu entendo, é. Cara. E adolescente é complicado pra caramba também.
É, e aí a gente fica essa luta, né? Tentando juntar. Porque a ciência, ela demanda esforço. Não tem como. O estudo, igual os meninos perguntam pra mim, Rafinha, não, mas você sabe, você conversa, você sabe desses assuntos tudo, né? Você gosta de estudar? Fala, eu gosto de saber as coisas. O problema é que pra saber eu tenho que
estudar. Você tem que estudar, perfeitamente.
E já demora muito estudar. E aí eu falo, igual a pergunta, né? Fala, Rafinha, você sempre foi nerd? nerdão, estudioso e tal. Eu falei, não. E aí, às vezes, é igual você, Zé, né? Eu me arrependo. Eu falei assim, cara, por que eu não estudei sociologia e filosofia antes, cara?
Pois é, e é legal, eu gosto desse tipo de... Cara, eu tenho a minha professora de química, o meu amigo, eu tenho um amigo, Thiago, que ele é o que ele é na vida dele hoje por conta da professora de química dele, que conseguiu pra ele um negócio que daí, no fim, ele virou engenheiro agrônomo. É. Tudo por conta da professora. Ele é um cara que era muito dedicado, inteligente, só que ele não tinha o norte. E aí a professora ajudou ele, comprou a dele, e hoje ele tá fazendo... trabalhando nisso, já formado. Você já teve algum aluno seu que você conseguiu mandar pro seu lado?
Eu? Tô brincando. Eu não segui caminho de ninguém, eu segui o caminho alternativo.
Eu também.
Não, mas eu já tive, já... Não, mas o Thiago seguiu o caminho bom, cara, porque eu nunca esqueço, assim, né? Só cortando um pouquinho, paralelando aqui. Eu nunca esqueço, cara, com o Thiaguinho ali, a gente já teve uns sacada boa demais. Eu lembro no terceiro colegial que eles tinham que fazer apresentação de vídeo, cara. E aí eles me chamaram, você lembra disso? Que tinha que abrir o estúdio. Agora eu não vou lembrar os nomes, Thiaguinho. Eu sei quem que era lá no terceiro. Até que vocês fizeram com a Fiona. Tinha a Fiona.
É, foi o Dudu.
O Dudu.
Tinha a Angélica. E o Vitor Hugo.
É. E aí a gente ia pra lá, Zé, e aí eu ficava com eles e eles iam fazer os vídeos, cara, pra apresentar lá nos trabalhos e tal. Cara, e eu rachava o bico de rir, que eles também não paravam de rir, fazer graça e tal, tal. E aí eu falava com a professora de redação, a gente sempre conversava, né, a Miriane, assim, cara, o Thiago, o Dudu, esses caras, eles são comunicador, esses caras, eles ainda vão trazer muita coisa legal de conteúdo pra gente. Ficava nesse pensamento, sabe? Então, muito legal. Bom que você acertou, moleque, aí, ó.
É isso. E nisso já fazia vídeo, né, Calango? Terceiro ano.
Já.
Pode crer.
Não, eu já fazia.
E o Dudu também tá voando, né? Ele tá ganhando vários prêmios com o curta que ele fez lá. Tá fazendo a faculdade de cinema em Curitiba.
Pois é, né, cara? Aí, ó, decolou. A gente já sabia, então eu fico feliz.
Pô, oh, deve ser um prazer do caramba pro professor ver os alunos voando, né?
Não, cara, você não imagina, Zé. E assim... Quando faz química, eu até assusto, sabe? Teve uma menina que ela encontrou a minha esposa na academia aqui do Praia Clube aqui. Falou, você é o Rafinha, né? Eu sou aluna dele, eu sou fulana de tal, não vou lembrar o nome agora. É, então, você manda um abraço pra ele e fala que eu fiz química por conta dele.
Olha só, cara, que legal. Isso aí deve ser da hora pra caramba.
Nossa, e eu fico na resposta, né? Falo assim, cara do céu, se eu influenciei a menina e se não for o caminho dela, entendeu? A gente fica preocupado nisso também, né? Você fala, não, porque às vezes vê a gente como professor ali, tem um foco, né? Fala, não, eu quero ser igual, eu quero buscar o que ele pensa. E às vezes a pessoa frustra no caminho, né? Mas graças a Deus tem esse feedback bom, e é muito legal, cara, isso aí é uma parte que eu prezo bastante, né, de poder encontrar, eu mando mensagem no Instagram e falo, tô vendo você aqui ainda, feliz que você tá indo embora, e isso aí. Né?
Bom demais. Agora, uma pergunta polêmica, Rafinha, eu vou quebrar suas pernas.
Vai lá, manda.
Tem algum aluno, se não quiser responder, não precisa. Mas tem algum tipo de aluno que eu sou de...
O tipo de aluno, não precisa falar o aluno.
Tá. Não precisa dar o nome, não.
Não precisa falar Thiago Elias.
Não, cara, assim, odiar, eu acho forte, Aguinho, assim, porque quando você odeia, você não quer nem buscar nenhum tipo de relacionamento.
Perfeitamente.
Você vira as costas e vai embora, né? E eu acho assim, eu como professor, eu sempre busquei interação, né, com o aluno, porque eu sinto, né, que eu sou meio vampirão, né? Eu preciso da vida dos estudantes para entender o que eu posso entregar e mostrar para ele que a química faz sentido na vida dele, né? Então eu tento me relacionar e eu, assim, em geral, eu me dou bem, eu, pelo meu lado, eu acho que eu dou bem com todo mundo, né? Lógico que tem gente que não gosta de mim e deve me odiar pelas provas, pelos trabalhos, essa coisa toda, né? Mas eu acho que um aluno que às vezes, um tipo de aluno é aquele que acha que não precisa aprender nada, né? E é aquele que acha que não precisa da nossa amizade enquanto professor, né? Preza enquanto pessoa, sabe, Zé? O cara que vai, olha pra você assim, às vezes você tá dando aula e o cara tá... Ele faz questão de, às vezes, tentar te irritar, te
tirar... Ele quer mostrar que ele não tá interessado, né?
Isso aí. E, tipo assim, isso é muito ruim, né, cara? E aí, isso não me deixa com ódio, mas me deixa entristecido. Por esse lado, fala assim, pô, eu tenho coisa legal pra te ensinar e eu queria aprender coisa com você, porque o mundo que você enxerga não é o mundo que eu enxergo.
Perfeitamente.
Então, eu queria aprender com você, mas se você acha que você não tem nada a aprender comigo e tá me bloqueando de aprender com você, isso é muito ruim.
Né? É, isso é triste.
Aí eu não forço amizade, aí não tenho contato, né, e já... Mas seria esse, Thiaguinho, seria o cara que acha que não precisa de ninguém, às vezes nem do professor, nem com os amigos, né, com a própria galera da sala.
Cara, eu me arrependo um pouco olhando assim hoje da minha época na escola, cara, porque eu lembro que dia de quinta e sexta eu tinha aulas que não importavam na minha cabeça, que era arte, educação física, aí eu levava violão pra escola e jogava
jogava truco e Uno o dia todo, cara. Às vezes eu saía da aula, ia pra sala de vídeo dormir. Nossa, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu juro que eu faria diferente hoje. Você falou que você faria tudo de novo. Eu acho que hoje eu faria diferente, porque eu me interesso sobre várias coisas, cara. Eu não era esse cara que você falou, que queria mostrar que era o desinteressado, mas eu era o cara que seguia boiado, mediano, não me esforçava. Eu tinha certa facilidade em andar na média, aí eu andava na média e tava bom, sabe?
Adolescente é uma bosta.
É uma desgraça, cara. Eu tenho raiva de adolescente hoje nessa bosta. Tô brincando.
Faz parte.
Rafinha, pra nós encerrar, uma vez mandaram no Twitter pra mim assim, ó, estão falando sobre você na minha aula, aí falaram que demonstrando o que eram os alcanos, alcenos e alcinos, é isso?
É.
E aí o exemplo era o seguinte, pegaram uma cerca de roça e o alcano, se eu não me engano, era que tinha três tabuinhas segurando.
Não, esse é um. O alcano é uma tabinha.
Ao contrário, então.
É, e o alcino, três tabinhas.
O alcino é o melhor de todos.
Então vamos deixar assim. Vamos deixar.
Perfeitamente.
Isso.
Pronto, solucionado meu problema. Rafinha, imenso prazer te conhecer, cara. Muito legal mesmo. Papo da hora pra caramba.
Cara, prazerzaço. Fico muito feliz aí com você. Ficar esse tempo aqui com o Thiaguinho, que é um cara que tá no coração. Sempre que precisar, estamos aí pra qualquer assunto, qualquer coisa, tá? É um prazer ver vocês aí comunicando. Tem uns meninos aqui, cara, eu fico muito feliz de ver. Eu mandei pro Thiaguinho isso aí. Falei, cara, tem menino aqui que te acompanha desde pequenininho dos vídeos do YouTube e fica me perguntando. Só que eles me perguntam duvidando. Ah, você conhece o Thiago? Pessoal, conheço, é meu amigo. Mentira, que mentira. Eu tenho que mandar vídeo pro Thiago aí, ter paciência de ver os meninos. Mas eu fico feliz, viu, cara? Vocês aí levando essa mensagem pra galera que tem um público aí que ouve vocês aí, que acompanha e faz diferença. É legal fazer diferença, né?
Pô, legal pra caramba, cara, legal.
Bom, demais. Bom que agora você esfrega esse programa na cara deles, fala assim,
agora aí, nossa, eu quis esfregar, falei assim, aqui, ó, meus dois amigos agora, ganhei mais um amigo aqui, o Zé.
Ganhou mais um, fechado. Praia Clube Uberlândia, terra gentil que seduz. Eu nunca fui pra Uberlândia, mas o Calango me ensinou umas coisas.
Ó, vou tirar a foto nossa.
Bora.
Aqui, ó, tirei a foto, pronto. Aí, vou mostrar amanhã. Aqui, meus amigos.
Pronto.
Beleza.
Mas, obrigado mesmo pelo tempo, viu, gente?
Eu que agradeço.
Obrigadão demais por ter topado participar aí, viu? Tem carinho enorme por você. Vira e mexe, eu mando dúvida de química pra você. Eu lembro que uma vez eu tava falando com a galera sobre o alquimista que tava descobrindo a pedra filosofal, que ele ferveu o xixi dele. E aí, você lembra que eu perguntei isso pra vocês?
Ao vivo, você tava ao vivo, né?
É, eu tava ao vivo e mandei, Rafinha, como é que faz pra tirar o ácido úrico do seu, sei lá. Que
amônia. Perguntei.
Pega um tanto de xixi e evapora. O que sobrar pronto, é a ureia. Aí você faz.
É isso.
Perfeitamente.
É isso. Vira e mexe, aparecem as dúvidas de química, eu tenho que mandar pro Rafinha, mas é isso.
É isso. Galera do Spotify, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei pra caramba. Um beijo no coração.
Alô!
Alô! Fade to Black!